Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do UOL News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL, com declarações sobre Deltan Dallagnol, sobre o General Dutra e comentários dos nossos colunistas.
Hoje, o sistema de corrupção, os corruptos e os seus amigos estão em festa.
Esse aí é Deltan Dallagnol.
Gilmar Mendes está em festa. Écio Neves está em festa. Eduardo Cunha está em festa. Beto Richa está em festa. A verdade é uma só. Eu perdi o meu mandato porque eu combati a corrupção. E hoje é um dia de festa para os corruptos e é um dia de festa para Lula.
Deltan reuniu a imprensa na noite de quarta-feira, depois de ter o mandato cassado pelo TSE. No UOL News, a historiadora Lilia Schwartz comentou a coletiva do Deltan.
Dallagnol saiu confuso depois da votação unânime, saiu calado, claramente abatido, isso de noite, e depois, já recuperado, ele montou essa cena com todos os ares de populismo, né? Então, a ideia da vingança é, de novo, uma ideia muito ruim para nós, brasileiros e brasileiras. E é preciso dizer que muita gente comemorou, né? Ele acha que o PT comemorou, acho que fez um erro, né? Publicando aquele, não sei se vocês viram, um outro PowerPoint contra Dallagnol agora, e com Lula ao centro, com a política do Lula, acho que não é interessante.
Josias de Souza também falou sobre as pessoas que cercavam o ex-procurador nessa coletiva.
Depois de favorecer a ascensão do Bolsonaro, os astros da Operação Lava Jato veem o seu prestígio derreter junto com a deterioração do bolsonarismo. A diferença é que o Bolsonaro faz a sua excursão pelos nove círculos do inferno, jogando os aliados ao mar. E os astros da Lava Jato são aliados que o presidente joga ao mar. E é muito curiosa essa cena que foi montada pelo Deltan Dallagnol, porque ele fala que os corruptos estão em festa, tendo atrás de si a fina flor do bolsonarismo, inclusive o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro.
Juliana Dalpiva revelou os planos que Deltan tinha na política.
Comentando no bastidor é que ele talvez ganhe um cargo no governo do Paraná agora. Não sei se ele vai topar ou não, mas existe essa intenção de oferecer um cargo para ele no governo do Ratinho Júnior. Mas ele próprio, eu conversei com algumas pessoas próximas a ele ontem, que me contaram que ele próprio tinha um plano de tentar a candidatura ao governo do Paraná. Então, os sonhos do Deltan Dallagnol eram altos ali na política.
E falei exatamente assim: presidente, boa noite, aqui é o General Dutra, comandante militar do Planalto.
Essa voz é do General Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-chefe do Comando Militar do Planalto.
Ele falou: general, são criminosos, têm que ser todos presos. Eu disse: presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados iguais, serão presos. Só que até agora, nós só estamos lamentando dano ao patrimônio. Se nós entrarmos agora sem planejamento, podemos terminar essa noite com sangue. Presidente Lula, eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. Ele, na mesma hora, falou: seria uma tragédia. E falou assim: general, isola a praça e prende todo mundo amanhã.
Essa conversa aí que o Dutra revelou ter tido com o presidente Lula não deve ser motivo para livrá-lo de qualquer responsabilidade no 8 de janeiro. Ou pelo menos essa é a opinião do Leonardo Sakamoto.
O presidente da República ouve do comandante do militar lá do Planalto que vai ter um banho de sangue. Você faz o quê? Você fala o seguinte: a própria exército não vai apoiar essa prisão. O próprio exército não vai apoiar essa prisão, não vai agir junto. Porque se tivesse exército, se tivesse polícia militar agindo junto, você tinha tido prisão e você não tinha tido banho de sangue. Ninguém é truculento nesse ponto. Você poderia ter garantido uma ação coordenada. O que foi feito? O exército agiu de forma contundente para permitir que golpistas fugissem do acampamento de Brasília naquela noite. E aí de manhã prendeu o pessoal que não tinha a mesma rede de influência, não era parente de militar e tudo isso mais, como as fontes contam.
No Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, duas figuras do governo usaram a data para alfinetar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A primeira-dama, Janja Lula, foi mais sutil.
Vocês sabem o quanto a pauta relacionada à proteção das nossas crianças e adolescentes é importante para mim. E hoje, no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, eu venho aqui para falar um pouco do quanto é essencial conscientizar toda a população sobre esse assunto. Afinal, não existe pintar um clima entre um adulto e uma criança, né?
Já o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, foi mais direto, mesmo sem mencionar o nome de Bolsonaro.
Eu quero viver num país, em um mundo, em que eu não tenha medo do fato da minha filha ser preta, mulher, criança, adolescente. Eu quero ainda viver em um mundo em que eu não tenha medo da maldade de pessoa adulta que é capaz de matar o sonho da inocência. Eu não quero viver em um mundo em que o representante diga que pintou um clima com adolescentes.
Faustão vai sair da Band depois de um ano e meio. O programa não está dando a audiência esperada. Para o colunista Tony Góes, da Folha, não se trata exatamente de uma surpresa.
É notório que o programa do Faustão já vinha mal desde o começo, praticamente, desde a primeira semana. Eles tiveram uma estreia muito boa no começo do ano passado, chegaram a dar 8 pontos aqui em São Paulo, que era muito bom, e que era a meta do programa, né? Eles queriam estar dando sempre 8 para poder se pagar, que era uma estrutura caríssima. No dia seguinte, essa audiência já despencou, já foi para 4. Nos últimos tempos, estava em 2 pontos.
Fefito também falou do assunto e disse que esperavam um Faustão diferente na Band.
Muita gente se imaginou que a volta dele para a Band seria uma espécie de retorno ao Perdidos na Noite, ao formato que o consagrou. Mas não. No fim das contas, a gente acabou vendo um show muito emperiquitado, um desdobramento do Domingão em alguns quadros, porque se no Domingão do Faustão tinha a Dança dos Famosos, lá tinha a Dança das Feras. Se já teve a pizza do Faustão na Globo, tinha pizza também na Band. A mesma presença de famosos para debates e etc. Mas não havia ali o ingrediente principal que o consagrou na Band. A falta de organização, digamos.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as 3 edições diárias do UOL News em vídeo, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Até mais! UOL.